Falando de livros.
Muito bem, 9 horas e 20 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você, aqui em 104,5 FM. O trovadorismo é a primeira manifestação literária da língua portuguesa. O estilo predominou em parte da Idade Média, do fim do século XII ao início do século XV. Para falar um pouco conosco, convidamos aí sobre o trovadorismo, convidamos o professor de literatura grega da Faculdade de Letras da UFMG, Jacinto Lins Brandão. Bom dia, Jacinto, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
É um prazer falar com você na UFMG. Muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço.
Jacinto, qual que é a origem do nome trovadorismo?
Ah, tá. É a partir do nome de quem fazia as performances, né?
Uhum.
Que eram os trovadores.
Uhum.
A gente precisa lembrar com relação a essa poesia que ela era uma poesia sempre performática.
Uhum.
A pessoa, o poeta, ele apresentava, né? Ele se apresentava em praça pública, acompanhado de música. Quer dizer, esses poemas, na verdade, são canções, né?
Uhum.
E daí que vem a arte de trovar, né? De trovar, de fazer trova.
Uhum.
Seria essa própria dos trovadores nessa época.
Ah, e quais as características do trovadorismo, Jacinto, que o definem aí como a primeira manifestação literária da língua portuguesa?
Na fase ainda em que a gente propriamente chama a língua de galego-português, né? Que
uhum.
não estava. As duas línguas não eram separadas ainda. Quer dizer, elas são ela é a língua, né, o galego-português,
uhum.
falado no norte ali da região extrema, oeste de Portugal. A primeira documentação que nós recebemos, né, literária, tem também documentos
uhum.
Jurídicos, etc.
Uhum.
Mas em termos literários são essas cantigas trovadorescas.
Uhum.
Elas sobreviveram porque elas foram recolhidas em antologias e por isso foram preservadas. Embora as antologias elas são então uma seleção já, com exemplares de vários tipos de cantigas.
Uhum.
Cantiga de amigo, cantiga de amor, cantiga de escárnio, maldizer. Havia toda uma categorização dessas cantigas.
Uhum.
E essa é a primeira documentação literária da língua portuguesa. É interessante porque é uma coisa que nasce do povo, né? Elas são cantigas populares.
Uhum.
Elas têm recursos poéticos que são próprios desse tipo de cantiga, que são, digamos, singelos, mas muito expressivos, como paralelismo, repetições, etc.
Uhum. Você falou que nasce do povo. Qual que é a origem? Porque às vezes a gente se confunde um pouco. Os trovadores, a origem deles, eram do povo ou dos nobres? Qual que era o grupo?
Inicialmente, sim, do povo. Porque a literatura, a grande literatura se fazia em latim.
Uhum.
Então, essas primeiras manifestações das línguas modernas,
uhum.
das línguas românicas, e mesmo no espaço germânico, né, do alemão, do inglês, elas são manifestações populares. Agora, muito cedo, não? Aparecem os trovadores também, que são de origem nobre. Por exemplo, um dos mais importantes em Portugal é o Dom Dinis, que era rei de Portugal.
Ah, era só isso.
Quer dizer, logo, esse gênero... a gente pensa, vamos pensar numa analogia com o Brasil, né? Se eu pensar samba,
uhum.
é uma coisa que nasceu do povo, mas logo foi assumido também. E aí se encontra, ele passa a ter autores também que são de outras classes sociais. Quer dizer, é uma coisa parecida, assim, é uma grande descoberta, né?
Uhum.
Porque nós temos que pensar também o seguinte, uma parte dessas cantigas, quando elas nascem, elas estão relacionadas com trabalho. Até a própria estrutura paralelística, que supõe uma série de repetições, né?
Uhum.
Isso vai muito da forma como o trabalho se realiza, o trabalho repetitivo mesmo, de produção artesanal, de trabalho agrícola. Então, todos os povos têm isso, né? Uhum. Um tipo de cantos que acompanham o trabalho, e claro que eles são feitos no que naquela época se chamava língua vulgar, uhum. as línguas vulgares e não o latim, que era a língua de conhecimento, né, da teologia, da filosofia, etc.
Certo. Muito bem, são 9 horas e 25 minutos. Bom dia, este é o Universo Literário. Eu sou Michele Bruck e estou conversando sobre trovadorismo com o professor de literatura grega da Faculdade de Letras da UFMG, Jacinto Lins Brandão. Jacinto, queria que você diferenciasse, por gentileza, para o nosso ouvinte, as cantigas satíricas e as líricas.
Tá. Bom, as cantigas líricas, né, são essas que geralmente estão falando de amor. Uhum. Existem também as cantigas religiosas, né? Uhum. Um grupo muito importante, as cantigas de Santa Maria, feitas pelo rei espanhol Afonso X. Uhum. Essas cantigas de satíricas, né, uhum. que chamavam de escárnio e maldizer, eram cantigas de ataque pessoal.
Ah, tá.
Quer dizer, a pessoa fazia uma determinada cantiga atacando uma pessoa da vizinhança dele, alguém uhum. que morasse na vila dele, uhum. um nobre, etc.
Uhum.
Ou simplesmente, né, com ataques genéricos, né?
Uhum.
Tem uma dessas cantigas que tem como refrão repetir sobre uma determinada pessoa, chamar a pessoa de velha, feia, louca e sandia.
Gente,
então era uma coisa assim de ataque direto mesmo, não tinha nada politicamente correto.
Nada. Impressionante esse refrão, né? Hoje em dia isso não passava de jeito nenhum.
Ai, aliás, o verso era assim: ó, dona feia, velha e sandia.
Essa foi ótima. Imagina a cena, né? Sei lá, na sua fazendinha, recebendo uma canção dessa. No trovadorismo, Jacinto, há outros textos, além de cantigas como essa, super simpática, assim que você nos mencionou, fica focado mesmo nas cantigas.
Um grupo muito, como eu disse, um grupo importante é esse das cantigas de amor, né?
Uhum.
A gente tem que pensar também nesse caso, né, que tem uma, eu vou dizer entre aspas, tá, mas naquela região toda, uhum. Que era o antigo Império Romano do Ocidente, né, uhum. que vai se tornar a Europa moderna,
uhum.
Ali existia um sistema literário. Não eram literaturas isoladas.
Uhum.
Então, essa tradição das cantigas tem uma influência muito forte provençal, uhum. que é do sul da França, né?
Uhum.
Que é a principal influência cultural naquela época.
Uhum.
E as cantigas portuguesas, elas têm uma influência provençal grande, inclusive de adotar palavras provençais, de tudo isso foi importante para o desenvolvimento do próprio português, da língua portuguesa.
Uhum, uhum.
Essa coisa do empréstimo da moda, né, ela sempre uhum. existiu, assim, passando de um povo, de um país para o outro.
Sem dúvida.
A grande moda provençal eram essas cantigas de amor,
uhum.
tá? As cantigas corteses, né, de corte.
Uhum.
Corte nos dois sentidos, né, da corte,
e do cortejar,
e de alguém cortejando,
né?
uma
uhum.
mulher, né?
Uhum, entendi.
Agora, uma coisa típica do galego, das cantigas galego-portuguesas,
uhum.
são as cantigas de amigo. Uhum. Isso só existe, né, nesse espaço.
Uhum.
Que é um poeta que é homem, eles sempre eram os homens,
uhum.
ele escrevia uma cantiga como se ele fosse a mulher.
Ah, tá.
Se ele fosse a mulher que estava apaixonada por ele. Então, a moça, por exemplo, dizendo para a mãe que ela está com saudade do amigo dela, e que ela vai fazer. São umas peças muito interessantes, e essas são próprias, elas são autóctones da Galícia, né?
Uhum.
Portugal-Galícia.
Uhum.
E são próprias do cancioneiro galego português.
Que legal.
Agora, as primeiras são essas cantigas de amor, né?
Uhum.
Ah, A primeira delas, a mais antiga que a gente conhece, pelo menos datável, né? É a que chama Cantiga de Garvaia, que é um. Ela diz, eu vou citar de cor uma parte.
Por favor.
Eu vou lembrando.
Por favor.
Em que ele diz de um trovador que chama Paio de Carveros. Aí ele diz o seguinte: no mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, pois já mojo por ti. E ai, minha senhora branca e vermelha, querede que vos retraia, quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, que vos então não vi feia. Eu vou traduzir mais ou menos.
Traduzir.
No mundo eu não tenho igual, tá? No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, enquanto as coisas forem como vão, pois já morro por ti, ai, pois já morro por ti, ai, minha senhora branca e vermelha, minha senhora branca e vermelha, ela devia ser muito branca, mas coradinha, né?
É, que é aquela branquinha que fica vermelhinha quando ri, né? O sangue sobe, né?
Quereis que vos retraia, quereis que eu vos retrate, quando vos eu vi em saia, quando eu vos vi em saia. Saia devia ser a roupa de baixo, né, mas
é.
Não é sutiã, né, calcinha. É uma roupa, é uma saia comprida.
Uma
que
água, de digamos assim, né?
Mal dia me levantei, que vos então não vi feia. Que eu então não vos... Quer dizer, ele está escrevendo, e ele estava escrevendo para uma pessoa da corte, tá? Que era casada com outro cortesão.
Que confusão.
Então aqui ele estava fazendo um... uma mulher casada.
Que coisa absurda. Gente, mas esse trovadorismo é uma grata surpresa, porque veja bem, velha, feia, louca e sandia é o momento que eles estão nervosos. Cortejar uma senhora casada, gente? Com uma casada?
Pois é.
Oh, meu Deus! Ai, já sinto muito.
A poesia serve para isso,
sim,
principalmente. Para cortejar
pessoas, é verdade.
Já contando aquela coisa medieval, né? Das honras, da vassalagem.
Exato.
Aliás, esses grandes amores medievais são assim, né? São histórias também de adultério.
É, exatamente. Na verdade, assim, a sociedade não muda muito ao longo dos séculos, né? Muda a forma que ela é retratada, não é verdade? A linguagem. Muito bom. Ô, Jacinto, tem algum livro que a gente possa... que você possa nos sugerir para conhecer melhor o estilo?
Olha, tem os livros que têm sido publicados, né, pela Ângela Vaz Leão.
Ângela
Vaz Leão. Foi professora da universidade também, né, e depois da Católica.
Uhum.
Ela tem trabalhado e publicado vários livros sobre as cantigas de Santa Maria, especificamente, que são as do... Afonso X, né, que é o rei de Castela, mas escritas em galego-português. Então é uma fonte. Essas cantigas têm publicação, uma pessoa que publicou todas elas, um português chamado Joaquim, J.J. Nunes, que é assim que ele assinava. Agora, sobre as estudos sobre as cantigas, né? Tem um livro muito interessante de um autor espanhol, chamado Eugênio em espanhol, né? Eugênio Asensio, que é sobre tradição e criação no cancioneiro medieval português, galego-português. Então, é especificamente sobre essas cantigas todas. É um dos estudos mais interessantes. É uma pena, né, que essa parte da literatura em português deixou de ser estudada na educação básica, né? Porque antigamente a gente começava a estudar literatura para chegar na literatura brasileira lá nesse começo da literatura portuguesa. Então isso agora ficou menos difundido. Agora, nós temos de pensar que é o começo da nossa literatura, né?
Sem dúvida.
Nossa literatura é a literatura em língua portuguesa, ou seja, tudo isso é nosso também. Eu diria que é tanto de Portugal, da Galícia, quanto é nosso também. Já
é
que,
verdade.
Como dizia Fernando Pessoa, né, minha pátria é minha língua, né?
Exatamente.
Então, tudo isso é a nossa língua que está aí na primeira manifestação literária.
Maravilha. Jacinto Lins Brandão, eu gostaria de agradecer muitíssimo a conversa aqui no Universo Literário, aí, nos explicando um pouco, falando um pouco sobre a história do trovadorismo. Realmente tem umas coisas sensacionais que a gente não sabia. Então, assim, e são detalhes muito interessantes, né, do estilo. Desejo a você muito sucesso. Eu gostaria de te lembrar que o nosso microfone sempre é aberto para as nossas novidades, para as suas novidades, tá bom?
Tá bom, tá ótimo.
Uma boa semana para você, Jacinto.
Tá, muito obrigado.
Um beijo.
Você também.
Tchau, tchau. Então, conversamos com o professor de literatura grega da Faculdade de Letras da UFMG, Jacinto Lins Brandão. Vamos por partes. A cantiga que ele fez para a gente, Cantiga de Garvaia, ela é facilmente encontrada na internet. Ele também sugeriu os autores J.J. Nunes, Eugênio Asensio, aí esse é espanhol, os trabalhos da professora Ângela Vaz Leão, as cantigas de Santa Maria e do rei Afonso X da Espanha, para você conhecer um pouco mais sobre o trovadorismo, tá bom?
Falando de livros.